Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser muito bom. O meu convidado já batia bolos aos 3 anos e untava umas formas também. Aos 7 já não se queimava, o que é uma coisa muito boa na cozinha. Aos 12 já cozinhava mais a sério. Aos 21 assumiu pela primeira vez a função de chefe de cozinha. Já cozinhou, por exemplo, para o Papa Bento XVI. Já um dos seus restaurantes já foi eleito o melhor restaurante português no Brasil. Já escreveu muitos livros. Já assistiu a muitos jogos do Benfica, felizmente.
É verdade.
E hoje encontramos aqui os dois à esquina, que é quase... O chefe Vitor Sobral já percebeu, é o meu convidado. Olá, chefe.
Olá.
Tudo certo, tudo não?
Tudo.
Olha, bate este currículo bate certo.
É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso. Mais, também mais mesmo, menos mesmo.
O que eu posso reafirmar naquilo que foi dito foi que eu desde que me lembro que sou gente sempre quis ser cozinheiro.
E portanto, é daquelas
coisas. Estou.
Se é mais ano, menos ano, se é mais
sim,
aqui,
sim,
mais ali,
sim,
tanto faz.
Sim, sim.
Para Bento XVI, por exemplo, mas já para outras personalidades também.
Sim, já cozinhei para muita gente famosa e cozinhei também para o Papa Francisco.
Para o Papa Francisco também já cozinhou?
Já.
Pronto, fazia falta, portanto, atualizarmos aqui esta lista também. Ele tinha alguma coisa muito específica para ele, não?
Não, muito não. Honestamente, esse tipo de pessoas, a maior parte das vezes, são pessoas simples. O que complica é a entourage toda que está à volta deles.
É, não é?
Essa entourage é que gosta de se fazer tornar importante. Esta palavra esta frase é uma frase estranha, mas é gosta-se de fazer de tornar importante. É que, por exemplo, o Papa anterior tinha que ter sumo de laranja espremido ao momento e nem sumo de laranja bebeu, não é?
Mas estava lá, pelo simples não.
Pois.
Mas nota-se um bocadinho de diferença. Eu, por acaso, um sumo de laranja também são mais picuinhas, porque o sumo de laranja, se já tiver lá umas duas horas.
Se tiver
horas,
no frio, não,
não, não, não se nota tanto.
É difícil.
Não, não, não só dá aquele sabor mais oxidado.
Se for
mais
um
oxidado.
Dia para outro, sim.
Claro.
Com 3, 4 horas não é fácil notar se for experimentar 3 ou 4 horas ou não.
Poxa, Vítor, essa vontade de lá estar dentro da cozinha era porque alguém lá em casa também passava muito tempo na cozinha.
Sim, eu sou de uma família alentejana, apesar de não ter nascido no Alentejo, e toda a gente acha que eu nasci no Alentejo, mas não, eu nasci num concelho muito perto daqui, que é
Cavadas.
O Seixal, que é no Cavadas, uma terra chamada Cavadas. Mas na minha família a cozinha, a mesa era uma coisa importante. E eu comecei muito cedo a ter gosto por isso e a ver como é que as coisas se faziam e a querer participar nessas mesmas coisas. É engraçado, eu tenho um filho muito novo, tenho um filho com 2 anos e meio. E ele, como vê cozinhar em casa, também brinca com tachos, mete o avental, tem uma cozinha no quarto para brincar. Portanto, talvez isso tenha alguma influência aquilo que nós vimos e sentimos algum gosto pessoal. Porque eu vi muita coisa em jovem, não é? E porque é que eu tinha logo que ter vontade de ser cozinheiro?
Há
porque coisas... havia alguma coisa em mim que me fazia ter vontade de ser cozinheiro, mano. O meu filho vai na rua, eu não faço ideia se ele sequer vai ser cozinheiro, mas entre uma loja que tenha uma série de panelas na montra e uma loja com brinquedos, ele fica a olhar para a loja das panelas, não é?
E o material
que é estranho, é estranho.
E o material de cozinha pode ser caro. Portanto,
é verdade.
Os presentes podem ser um bocadinho mais caros.
É verdade, é verdade.
Por acaso, eu tinha tomado aqui nota, não sei se é o último livro ou não, sei que já é para aí o 23º livro em autoria e com a autoria.
Isso, é.
Que é o Receitas Lá de Casa. Que tem um pressuposto engraçado, não é? Que é combater o estigma de que um cozinheiro profissional não cozinha em casa.
Sim, não é verdade. Cozinha em casa. Isto é, há uns que sim, há outros que não. Eu sou daqueles que cozinha em casa e faço questão de cozinhar para os meus filhos. Neste caso, o Manel, que é o mais novo, quem faz a comida dele sou eu. Mesmo quando viajo, deixo as refeições todas dele preparadas.
E eles não são, já começam a ser habituados a outros sabores, ou aquilo é o hambúrguer
não,
e a salsicha?
Não.
Não é.
Como é evidente, há carne picada em casa e também há salsichas, como é lógico, não é? Mas a questão é a forma como é feito. E depois eu acho que quando nós cozinhamos para a família temos de tentar dar aquilo que é melhor, não é? E eu recuso-me a dar aos meus filhos,
alimentos,
aos meus amigos...
Alimentos processados.
Exatamente. Não dou.
De raiz, feito de raiz. São muito melhores são foi. Muito melhores, mas feitas de raiz.
O Manel tem uma coisa engraçada, que há uma coisa que não seja muito bom e que lhe deem fora de casa. Ele, como é criança e não tem filtros, normalmente quando a coisa é ruinzinha, ele resolve cuspir logo. Portanto, resolve logo o tema, não é?
Está dada a opinião do crítico. Pronto, o crítico pronunciou-se. Pronto. Mas este livro é um bocadinho. Tem receitas também?
Não, é um livro basicamente de receitas. Sim. E são receitas que normalmente eu faço em casa, ou para a família, ou para os amigos quando me visitam em casa, não é?
E portanto, para nós todos também podemos pegar
um livro
pegar um bocadinho
que toda a gente pode fazer aquelas receitas em casa, embora cozinhar em casa, seja-se profissional ou não, dá algum trabalho, que é, temos que ir ao mercado, temos que tentar selecionar os melhores produtos e pelo menos uma vez por semana temos que fazer isso. E muito honestamente, pelo aquilo que eu conheço dos mercados em Portugal, e estamos a falar da Grande Lisboa, que vai até Setúbal, porque eu às vezes também vou a Setúbal ou ao Mercado Livremente às compras, há determinadas coisas que, se não formos ao mercado, não tem jeito. Tem que ser ao mercado.
Nomeadamente? Estamos a falar de vegetais, peixe?
Alguma carne e os vegetais e a fruta. É diferente. Eu acho que os supermercados são fantásticos para comprar arroz, para comprar detergentes, para comprar arroz, para comprar detergentes...
Há uma maior distância do produtor até ao consumidor nessa cadeia?
Não, há sim, sem dúvida. Inclusive eu acho que em Portugal, mesmo sendo um país pequeno, há uma grande distância entre o pescador, o agricultor, quem faz acontecer, não é? E muitas vezes existem bastantes intermediários no meio, e quem na verdade é importante é aquele que menos é beneficiado.
Isso continua a ser assim.
Infelizmente continua.
Curiosamente, vão aparecendo também alguns restaurantes que também partem do pressuposto engraçado, que é quase como nós temos aqui os estúdios na Quinta, que são os restaurantes numa quinta também, quase, onde tem a produção sazonal.
Sim, sem dúvida, isso é uma parte interessante, mas para um restaurante que está aberto o ano inteiro não é uma coisa fácil, não é? Agora, eu acredito
tem esse sonho romântico ou não? Não.
Eu não sei, muito honestamente não sei o que é que vai ser a minha vida. Estou numa fase complicada, porque cresci bastante, não é? Todos os dias tenho propostas para crescer mais. Não sei muito bem o que é que hei de fazer da minha vida. Sei que, pelos exemplos que eu tenho da família, parar não é uma coisa fácil, porque é ruim. Tanto que eu tenho uma avó com 93 anos, que todos os dias continua a ter as suas tarefas, e todos já percebemos que sem aquelas tarefas ela não teria nem a energia nem a saúde que tem. Portanto, eu, sendo uma pessoa com uma grande dinâmica de vida e tenho necessidade dessa dinâmica, não sei bem qual é o limite de quando é que tenho que parar, porque uma das coisas que me dá imenso prazer, eu tenho prazer em fazer, tenho prazer em ser empreendedor, e isso é, às vezes é, não é fácil, é complicado, não é? E então, se me disser, quando é que eu vou parar? Ainda hoje... Pediram-me para conversar comigo, e eu pensei, está bem, mais uma conversa, e eu tenho o princípio que quem quer conversar comigo, acho que o deve fazer, dentro do meu limite de tempo e da minha agenda, eu tento receber e falar com todas as pessoas. É mais um desafio, não é? E se eu aceitar os 4 ou 5 desafios que estão em cima da mesa, para além daqueles que eu já tenho, não é? Não sei quando vou parar, não quero parar, e não sei como é que hei de parar, não é? Porque não quero ser nunca uma multinacional, porque não tenho perfil para isso. Quero ser alguém que faz. Julgo que Portugal está numa fase muito boa, mas também penso que há muita coisa para fazer bem feita, não é? Porque ainda, apesar de estarmos numa fase muito boa, na minha área ainda há muita coisa mal feita.
Portanto, há sempre aqui esta questão da quantidade, qualidade. Não, sim, perder, não sim, perder a sim. Crescer, mas não perder a qualidade.
Sim.
O chefe Vítor Sobralte é o meu convidado hoje. Não vá lá nenhum, porque nós ainda temos muito a conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Eu hoje convidei o chefe Vítor Sobralte para falarmos um bocadinho de cozinha, mas não só, podemos falar de música também, por exemplo, podemos falar da sua experiência no coro. Cavadas, mas não correu muito bem, foi uma experiência rápida.
Isto é, dura 10 minutos. Percebeu-se logo que eu cantar não tinha a menor hipótese. Portanto, a minha veia de artística como cantor morreu nesse dia, não é?
Ainda era um jovenzinho, não? Não era
adulto? Era muito jovem, era tinha 8, 9 anos. Mas é engraçado que quando me mandaram calar e passou a gravação, era horrível a minha voz. Com 9 anos, como é que era possível eu desafinar tanto?
Mas nós estranhamos, quando ouvimos a voz na gravação, estranhamos. Ainda aqui acontece muito também. Comigo já menos, mas com os convidados muito mais, quando ouvem a voz, estranham-se mais um bocadinho a voz. Portanto, a música foi posta de parte. Na cozinha, há espaço para a música ou não?
Há, embora muitos colegas meus e alguns dos meus cozinheiros da minha equipa gostam de trabalhar com música. Eu não, eu gosto de trabalhar em silêncio. O silêncio para mim na cozinha é importante. Porquê? Porque a cozinha tem muito de ouvido, por incrível que pareça, não é? E todos aqueles sons que se produzem na cozinha, e quando nós estamos na hora do serviço, pelo som conseguimos perceber muita coisa, se alguma coisa está a queimar, se alguma coisa está a tempo a menos ou a mais. Então, o som da cozinha em si é importante, e nós habituamos-nos a ler aquele som.
Portanto, são os 5 sentidos ali também, sem todos alertas.
Sem dúvida que sim. Quando se tem uma brigada muito grande, o som da cozinha é importante para nós percebermos se tudo está a correr como nós queremos.
E a brigada tem que conversar, quer dizer, tem que comunicar muito
sim,
também.
Sim, tem que comunicar. É uma das coisas mais importantes na cozinha, quando se está a dar serviço, é toda a gente saber o que é que tem que fazer e não haver atropelos, porque é uma banda de música sem música, não é?
É um maestro. É. O chefe de brigada ali também. É uma coisa que os mais novos demoram algum tempo a aprender?
Demora-se. A linguagem da cozinha não é uma coisa fácil, não é?
Tanto que... Porque às vezes pode estar concentrado a fazer uma coisa e alguém pergunta uma coisa. Então, e ninguém responde.
Isso.
E o chefe está aí em cima, imagino eu.
Não, porque há muitas... Eu costumo dizer que a minha mãe cozinha muito bem, não é? A minha mãe faz pelo menos 20, 30 pratos bem feitos. E entre aquilo que ela faz em casa e ela poder vir a cozinhar profissionalmente, há uma grande distância, tem a ver com isso. É a mesma coisa, o meu pai, em jovem, foi ciclista. E ele dizia que a coisa mais difícil que existia não era andar de bicicleta, era andar no pelotão, para não caírem todos. Não é? Então, cozinhar é uma coisa, cozinhar em equipa é outra coisa completamente diferente.
Para os amigos e tal, está tudo bem, aquilo é uma coisa relativamente tranquila. Depois...
Porque um restaurante normalmente tem 10, 12 entradas, 6 ou 7 pratos de peixe e de carne, depois tem 8 sobremesas, e conjugar isto tudo com a entrada dos clientes tem que ser uma equipa.
E com todo o tempo de preparação também primeiro,
tudo aquilo que é necessário. E cada um saber o que é que tem que fazer quando entra o pedido na cozinha.
Acha que às vezes os clientes não se apercebem muito do tempo que esteve na preparação de um prato ou de uma sobremesa?
Nem muito, nem pouco, não se apercebem. Não têm noção.
Não têm ideia. Eu, curiosamente, a última vez que já tínhamos conversado, perguntei-lhe sobre isto. Que hoje em dia já há uma maior percepção dos portugueses em relação àquilo que se passa dentro de uma cozinha do que do que se passava há mais tempo.
Não.
Nós na altura falámos dos programas de televisão e o chefe dizia que os programas...
Mas é muito atual esta... Isto é, a nossa conversa no anterior programa talvez não fosse tão atual como hoje. Hoje aquilo que se vê na televisão não tem nada a ver com a cozinha em si. Portanto, as pessoas veem um espetáculo, veem uma animação na cozinha, mas aquilo que se passa na cozinha não tem nada a ver. E muitas pessoas hoje entendem do produto final, conseguem distinguir se uma coisa está bem feita ou mal feita, mas se não tiverem alguma experiência, eles não têm noção do trabalho que as coisas podem dar, não é? Porque hoje há cozeduras de carne de 36 horas. Ninguém imagina cozinhar uma carne 36 horas em casa. Portanto, as coisas hoje na cozinha, pelo conhecimento técnico que hoje um cozinheiro normal tem acesso, elas dão bastante trabalho, embora hajam outras que dão menos trabalho. Agora, hoje o complicado na cozinha é exatamente esse trabalho que se tem com o produto. Tentar tirar o melhor partido possível do produto. A cozedura é uma coisa importante, porque nem tudo quase igual. Se eu num aparelho puser batatas, cenouras e nabos, alguma coisa vai correr mal, porque...
Não tem o mesmo tempo que cozer.
Não, garantidamente os nabos e as batatas vão desfazer e a cenoura é a única...
Até a cenoura chegar ao ponto.
Isso, é a única que vai estar no ponto. E tudo isto hoje é uma preocupação na cozinha.
Mas nós, eu perguntava-lhe neste sentido, ou seja, a certa altura eu percebo que se calhar para aquele molho que ali está no prato, para aquelas 6 ou 7 gotas, houve um grande trabalho por trás.
É um bom exemplo o molho.
Não é?
Aquelas 6 ou 7 gotas, se estiverem concentradas no ponto, são muitas horas de redução.
E não tem ideia que hoje em dia já se percebe mais isso, não?
Eu acho que as pessoas têm a ideia que reduziu, mas o tempo e o trabalho, não é? Porque é desde, se estivermos a falar do molho, por exemplo, do molho de carne, é desde os ossos que temos de selecionar e a carne para fazer o molho, depois temos que refogar ou assar no forno, e depois temos que deixar reduzir, temos que aumentar a água, temos que retirar a gordura, os excessos de impurezas que o molho tem, e a trabalhar a que... um litro de molho lá, as pessoas não têm noção. Por isso é que eu, pessoalmente, como cozinheiro, acho que é muito mais fácil um cozinheiro que faz um tacho de comida, porque o tacho da comida é uma coisa muito familiar e é espontânea, portanto, a pessoa vê fazer o tacho, vai à mesa e se os produtos forem bons, rapidamente consegue encantar os seus comensais e muitas vezes a dita comida de autor, a comida do chamado hoje na moda fine dining, as pessoas têm alguma dificuldade em perceber quando ela é bem feita, porque infelizmente 70% dessa comida é mal feita. Só há 30, 35% bem feita.
E aí há um trabalho que em relação aos portugueses que ainda terá que ser feito, diz respeito às quantidades, não é? Porque o português, quando olha para um menu de degustação e vê pequenas quantidades, acha sempre que é só aquilo que vai... O meu jantar vai ser aquilo, não é exatamente?
Não, sem dúvida, mas a verdade é que os menus hoje têm muito a ver com a disposição que a pessoa tem para estar na mesa. Porque, imagino, se comermos um menu com 10, 12 passos, é muita comida. Agora a pessoa está sentada 2 horas, 3 horas e às vezes não há essa disponibilidade. O português tem mais disponibilidade para colocar tudo na mesa e depois se calhar estar a tarde toda a comer, não é? É diferente porque visualiza este serviço de ir servindo pequenas porções. Não tem muito a ver com a nossa cultura. Embora cada vez mais nós estejamos receptivos e atentos a esse fenómeno. Mas eu continuo a achar, e o que me faz achar isso é a experiência, que normalmente esse tipo de refeição é para dias de festa, não é para todos os dias, não é?
Portanto, nós gostamos de ver... Só para perceber se temos espaço ainda para se ainda cabe mais alguma coisa.
Não, e gostamos de ir no aniversário de casamento, no batizado, no dia do aniversário, portanto, em dias especiais. Porque no dia-a-dia dificilmente vamos a esses restaurantes.
Fala quem sabe. É o chefe Vítor Sobral que está cá hoje e vamos conversar mais já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o chefe Vítor Sobral, conseguiu tirar um bocadinho seu tempo na sua agenda, porque isto também não é fácil, esta correria do dia a dia.
As agendas hoje não são fáceis.
Quanto tempo é que hoje, obviamente não está tanto tempo a cozinhar dentro de uma cozinha, mas o seu dia tem quantas horas? Eu sei que tem 24 com mais dos outros, mas a trabalhar.
É assim, o meu dia dificilmente tem menos que 12 horas. Mais para as 15 do que para as 12.
São dias muito compridos, de esquina em esquina. Nós hoje temos o quê? Temos a tasca, temos a pastelaria, a taberna, a padaria e o balcão?
Sim, sim.
Temos estes...
Em dois continentes.
Em dois continentes. Nesta altura, Brasil ainda?
Não, Brasil não. E Portugal.
E Portugal. África não?
África já não.
Já não.
felizmente.
América África, do Norte também não, se calhar.
Não, embora sou honesto, tenho tido alguns desafios. Agora, eu tenho o princípio que tudo o que eu fizer fora tem que encontrar o parecer certo. E não é fácil encontrar o parecer certo, não é? Eu tive uma experiência em Angola, as coisas inicialmente correram bem, mas depois eu diria que começaram a correr menos bem e a solução foi vender a minha parte do negócio.
Mas por deixar de ser tão fiel àquilo que eram as receitas, por produtos terem menos qualidade?
Sim, por isso.
E depois
também por ter um problema na caixa. A caixa, havia muitos vendavais na caixa e isso também é um problema.
É um país muito ventoso.
É.
Mas, portanto, nestas coisas, em Portugal ainda consegue ir saltitando, não é? Consegue manter esse controle de qualidade?
Portugal, nesse sentido, é um país, eu diria, fácil, porque nós conseguimos com facilidade deslocar, não é? Imagino, se eu quiser fazer um restaurante no Funchal ou em São Miguel, são 2 horas. É a mesma coisa que ir de Guimarães, não é?
Certo. Portanto, vai lá rapidamente.
Mas
uma coisa é ser chefe, não é? Uma coisa é o chefe Vitor Sobral ter aquele toque de Midas para saber fazer coisas bem feitas, no ponto, com gosto e por aí fora. Outra coisa é ser um bom gestor de restaurantes, que não é bem a mesma coisa.
Não é.
Nós temos gente que temos artistas nas duas áreas. Juntar os dois é que é mais difícil.
Sim, não é fácil. E eu sou honesto. Uma pessoa quando vai para a escola e se forma na cozinha não aprende a ser gestor. Falando em engenharia desta área, a pessoa aprende com a tarimba, não é? E nunca tem todo o conhecimento que um gestor de carreira tem. Mas o restaurante, na verdade, vive muito de pessoas. Os números, como é evidente, são importantes. Nós temos que minimamente hoje tomar conta deles, mas não adianta um restaurante ser muito lucrativo se depois o resultado final para o cliente não for o melhor. Portanto, encontrar o equilíbrio disto tudo não é, sem dúvida, uma situação fácil, embora eu tenha que admitir que quando comecei e hoje a tarefa está muito mais facilitada hoje, não só pela experiência e pelo conhecimento e por todas as ferramentas hoje que temos acessíveis para fazer o controle.
Ajudam bastante. Isto só ali, nas contas de mercearia era um bocadinho mais difícil.
É mais difícil.
Mas nesse tempo, quer dizer, grande parte da formação que o chefe Vitor fez foi em França.
Eu fiz parte da minha formação em França, sim.
Esteve lá? Quanto tempo?
Eu tive bastante tempo em períodos diferentes. E eu julgo que sou um privilegiado como cozinheiro, porque eu tive a oportunidade, não só a nível de família, como depois a nível de trabalho, de conhecer bem aquilo que são as nossas raízes da cozinha portuguesa. Depois tive a felicidade de viajar bastante por aquilo que eu chamo a cozinha lusófona. O Hugo, o Nascimento, que é um dos meus companheiros de cozinha e meu sócio hoje, ontem fez um programa, começou ontem um programa, que é um programa de famílias na RTP1, eu estive a ver o programa e achei espetacular o programa por ele, porque fiquei feliz por ele, como é evidente, mas fiquei feliz porque o programa é um espelho daquilo que são as nossas famílias. Brasileiros, africanos, por exemplo, quem descende quem tem família que veio de Moçambique, tem desde indiano na família, a chinês, a moçambicano, toda esta cozinha lusófona é uma riqueza incrível. Eu tive o privilégio de conhecer tudo isso, não é? Eu acho que da lusofonia, talvez aquilo que eu não conheça, é...
Não sabe. Ainda vai descobrir.
Não, é na Indonésia. Não, agora falta-me o nome da...
Da Timor?
Não. Agora deu uma branca e esqueci-me do nome. E depois tenho o privilégio de ir para a França.
Mas essa é a cozinha dos sabores. Depois a França foi a cozinha da técnica?
A técnica. Os franceses ainda hoje, tecnicamente, são exímios. E nós se falarmos de cozinha deste lado europeu, da parte que não é oriental, os franceses têm uma palavra a dizer. Sim. Todos nós devemos muito.
No outro lado temos o Japão.
Isso,
não é?
Temos o Oriente, que é o Japão.
E aqui na Europa.
E não nos podemos esquecer dos chineses. Não nos podemos esquecer dos chineses.
Pois também, que eles também são muitos, também não sei se há só uma cozinha ali.
Não há muitas cozinhas e legumes não tem pai para eles. Eles conseguem fazer legumes e têm uma diversidade de legumes como ninguém. Legumes e caldos, na verdade. Os japoneses já é uma coisa mais sofisticada, mas também uma cozinha a nível do oriental bastante interessante.
Mas tem que haver ali alguma coisa, porque, regra geral, a idade mais avançada é para aqueles lados. Portanto, eles...
É verdade.
A alimentação deve ajudar.
Mas mesmo a Índia também, já viu? A Índia é uma cozinha muito apaladada, com muitos condimentos, mas eles também têm uma durabilidade maior do que nós ocidentais temos. Portanto, acho que tem a ver com a alimentação e não só, mas vale a pena pensar nisso.
Se calhar vale a pena pensarmos nisso para percebermos como é que é. Porque se nós pensarmos, nunca são grandes doses de carne, ou de
não,
camarão.
A proteína não é muito. Nós pela fome que passámos, pelo histórico todo que temos, exageramos a proteína.
Mas é a sociedade ocidental de uma maneira geral.
Mas Portugal bastante. E eu acho que uma das coisas que nós, como apreciadores de boa comida, temos que melhorar em Portugal é valorizar mais a qualidade da proteína, e não é preciso comer meio quilo. Se comermos 100 ou 150 gramas por refeição, bom, vale a pena. Por exemplo, as aves é um bom exemplo disso. É muito fácil encontrarmos boa proteína em Portugal, à exceção das aves. As nossas aves, em geral, não são de grande qualidade, porque nós não estamos disponíveis para pagar a qualidade de uma ave, porque é caro, não é? Uma ave para engordar é muito caro.
Também se perdeu um bocadinho essa experiência, não é? Aquela experiência de que viveu, é meio mais novo, de ver crescer um frango, ou de ver crescer um porco.
Eu ainda tenho essa experiência.
Ainda tenho essa experiência, mas exatamente. Mas foi algo que se perdeu também.
Perdeu e deixou-se de valorizar, mano. Porque dá imenso trabalho. Ter um galinheiro em casa e ter que dar de comer às galinhas todos os dias dá trabalho.
E o frango não cresce em 15 dias.
Não cresce. Dá trabalho e tem que acrescentar que é caro.
O Chef Vítor Sobral está cá, ainda tem muito mais coisas interessantes para dizer. Vamos conversar mais já a seguir.
Conversa KB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
O Chef Vítor Sobral passou hoje aqui pela Renascença. Não trouxe nenhuma receita. Quer dizer, na verdade trouxe algumas receitas de como encarar a vida e como ele encara a vida e como vai fazendo também parte disso mesmo. Estava a olhar a sua página, que está muito bonita, já agora.
Muito obrigado.
A página da internet do Chef Vítor Sobral, vale a pena visitar. E olha que, por exemplo, tinha serviços de consultoria gastronómica, ok? Enfim, também eventos. Mas depois coisas também engraçadas como masterclasses, também tem.
Sim, eu hoje em dia faço muitas aulas de cozinha a pedido, isto é, uma empresa de vinhos quer fazer um evento para os seus colaboradores. Então, qual é o nosso trabalho? É provar o vinho, ver o que é que fica bem com aquele vinho e depois explicar
como é que é,
exatamente, e o que é que se deve comer e no fundo, depois cozinhar. Cozinhar em função daquele tema. É uma das coisas que me dá imenso prazer, é cozinhar com um tema, isto é, há um desafio e vamos atrás desse desafio. É uma coisa que me dá prazer. Portanto essas aulas de cozinha é uma coisa que me deixa feliz fazer.
Já sei. O segredo é este. Em vez de perguntar ao Chef Vítor Sobral o que é que vamos fazer hoje para o jantar, não, é o que é que eu vou fazer para o jantar com este peixe-espada.
Isso, é por aí.
E depois, a partir daí, isso logo se vê. Ok, já estou a caminhar para lá.
É por aí.
E por falar nisso, é de casa, eu não sei se tem tempo para isto, mas também é uma coisa que é o chefe em casa, que também quer dizer que...
Sim, às vezes vou à casa das pessoas.
Mas muitas vezes.
Pois, muitas vezes.
Não há agenda para tudo, de certeza, então não deve ser possível.
Sim, mas eu tenho, o serviço chefe em casa tem... posso ir eu, pode ir o Espadana, que vai bastante lá no Brasil, pode ir o Hugo... e depois pode ir alguém da nossa equipa, não tem necessariamente que sermos um de nós. Muitas vezes exige a nossa presença e isso implica outras coisas, não é? Sobretudo também outros valores, porque Se quisermos ter o Cristiano Ronaldo a jogar à bola, claro, não queremos ser o Cristiano Ronaldo nem nada que se pareça. Quem nos dera a nós, cozinheiros, chegarmos ao estatuto dos jogadores de futebol. Mas tem um pouco a ver com
não,
isso.
Uma coisa é eu ir ao restaurante, ou qualquer um dos restaurantes, do chefe Vitor Sobral, outra coisa é o chefe Vitor Sobral da minha
isso,
casa.
Isso. Não é bem, diferente.
Não
diferente.
É bem a mesma coisa. Não é para todas as bolsas, como é evidente, e percebe-se bem isso. Nós estamos aqui a falar em off do trabalho que dá, daquilo que efetivamente é parte do trabalho, e o Cristiano é um bom exemplo. De facto, um grande trabalhador, mas alguém que também nasceu com algum dom, não é só o trabalho, é também o dom. Na cozinha é um bocadinho isso. Esta coisa de criar, há gente que é capaz de olhar para além do óbvio, não é? De pegar nos mesmos ingredientes. Nós aqui pegaríamos nos mesmos ingredientes, o seu sairia uma coisa espantosa, o meu, vá, correndo bem, sairia mais ou menos. Não.
Eu acredito não só na cozinha, embora a cozinha seja um bom espelho disso, que para além de tecnicamente o cozinheiro ser bastante qualificado e ter trabalhado para isso, ele só consegue a excelência se tiver o dom, porque se não tiver o dom da cozinha não...
Isto não se perde muito nestas grandes equipas? Ainda é o chefe que se fecha quase no seu laboratório ou já vão sendo muitos inputs da equipa também? Há tudo.
Há tudo, mas muito honestamente, o chefe da tribo ainda é quem dá a maior parte dos inputs, embora sempre que temos alguém nas nossas equipas que queira trazer valor acrescentado, pode fazê-lo, mas o trabalho de base, e por isso é que é importante os restaurantes terem sempre alguém que lidera e que, de alguma maneira, tem essa capacidade. O trabalho de base é sempre feito por o chefe dos índios.
Ok. Para isso é que ele é o chefe. Depois, quer dizer, há pequenos melhoramentos ali, ok.
Não, sem dúvida. E no dia-a-dia, muitas vezes, as equipas apercebem-se de coisas quando nós estamos a pensar em fazê-las, não temos essa sensibilidade e depois é discutido isso e como é evidente, como eu repeti ou como eu me referi há pouco, esses inputs das equipas são sempre bem-vindos para melhorar, mas há ali uma parte da alma do produto, da alma do restaurante que as equipas, se não tiverem quem lidera essa parte, a coisa fica sem alma, que perde-se, não é?
É o treinador. Nós, em Portugal, temos coisas muito boas. O chefe Vitor Sobral também tem sempre esta ligação àquilo que é nosso e privilegiando aquilo que é nosso. Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, pegando um bocadinho na nossa última conversa, nós na altura tínhamos falado, por exemplo, dos queijos de ovelha, que era um produto que não era suficientemente valorizado em Portugal.
É verdade.
E continua a não ser?
Eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção do que é que representa para a nossa cultura o queijo de ovelha português, porque é uma joia.
E que nós não sabemos expor.
Não sabemos. Nós comemos, achamos que é o máximo, mas como temos pouco tempo de comparação, mas é a mesma coisa que o turismo. Nós, de repente, temos turistas, não é? O que é que nós fizemos para ter esses turistas?
Ficamos sossegados, somos um país pacato.
Isso. A nossa mais-valia foi essa. Foi ficarmos sossegados e sermos um país pacato. Porque, na verdade...
Não fizemos
alguém,
nada
alguém, alguém do Turismo de Portugal está a ouvir e não vai ficar muito feliz com aquilo que eu vou dizer. Mas, na verdade, nós, a nível de promoção, a nível de divulgação daquilo que somos, fizemos muito pouco. As coisas foram muito mais a nível individual, a nível de cada empresário, do que propriamente uma ação concertada.
Na comida
a nível...
ainda mais verdade, não é?
Igual,
os franceses vendem-se muito bem, os italianos nem é preciso dizer nada, os espanhóis. Nós, por exemplo, de enchidos.
Sinceramente, não conheço país nenhum que tenha a diversidade de enchidos que nós temos. Não conheço. Não podia deixar, já que estou a falar para o grande público, não podia deixar de falar do Guia Michelin. O Guia Michelin é uma coisa importante, sem dúvida. Quem ganha as estrelas é relevante essa distinção. Mas eu acho que o Guia Michelin, de alguma maneira, é uma ofensa para nós, porque eles conhecem-nos muito mal, não é? E quando nós olhamos para a Europa toda e vemos as distinções que há nos outros países. e o que há em Portugal, eu que conheço e sou, para além de técnico, também consumidor desse produto, penso assim, há algum país na Europa que tenha a relação preço-qualidade que Portugal tem e a diversidade que tem? Sinceramente, é assim. Sem ser muito saudosista...
Da Alemanha para cá é difícil. Para lá, talvez, eventualmente.
Não tem hipótese. O peixe que nós temos, que se formos ver onde é que existe peixe igual no mundo, sobram dedos. Ah, não vamos dizer que só nós é que temos, mas sobram dedos. O peixe, o porco, o cabrito, o borrego, o pão, os queijos, os enchidos, o vinho, o azeite, e só estou a falar de coisas de base, é, não é?
Mas depois aquilo que podemos fazer com o arroz ou com...
Não, somos o maior consumidor de arroz da Europa. Pá, é um mundo, não é? É um mundo. A nossa doçaria, pá, tudo isto. A fruta que nós temos, porque aquilo que se produz aqui, mais uma vez eu digo, há bom noutros sítios, mas é igual, isto é, eu não vou dizer que a nossa é melhor. Pode haver igual. Agora, nós temos uma das melhores frutas que conseguimos encontrar na Europa neste estilo. E depois não temos o maior número de restaurantes Bibergourmand. Bibergourmand é a relação preço-qualidade. Temos uma miséria comparado com a Espanha. Portanto, eu acho que nós culturalmente não temos, nunca tivemos a capacidade de nos promover em função daquilo que nós somos. O turismo que nós temos hoje, na minha opinião, ao contrário de muitas pessoas, uma coisa boa, como é evidente, não tem só coisas boas, também tem coisas menos boas, mas nós não fizemos muito pouca coisa.
Portanto, se fosse concertado dos nossos resultados.
Isso, nós não fizemos muita coisa para isso. Aconteceu, não é?
Mas é o trabalho a pouco e pouco. Nos vinhos já se fez um bocadinho esse.
Mas nos vinhos fez-se um belo trabalho, não é? E no azeite também. Aí há um trabalho concertado. Há um trabalho concertado, mas mesmo assim é assim. Nós em Portugal, num restaurante, se bebermos uma garrafa de vinho que custa 50 euros, estou a falar no restaurante, é um grandíssimo vinho. Por essa Europa fora, se bebermos num restaurante uma garrafa de 50 euros, é um vinho.
É um vinho.
É um vinho. Portanto, nós, efetivamente, somos muito baratos, na minha opinião. Há depois um reflexo disso que é os nossos funcionários, neste caso eu falo por mim, não ganham aquilo que é justo em função à profissão que têm. Se compararmos com aquilo que ganham na mesma profissão em França ou em Espanha, mas em França ou em Espanha não pagam 30 ou 40 euros para ir a um restaurante, nem 10, e pagam 50, 60, 70, e se depois pensarmos nos hotéis é igual, e por aí fora, não é? Nós hoje somos um país fantástico, onde valorizamos pouco a mais-valia que temos, e como é evidente, eu estou aqui como cozinheiro, estamos a falar de gastronomia, mas não é só de gastronomia. Portugal é um país que tem muita coisa boa. Nossa Senhora, eu nem sei como é que um país tão pequeno consegue ter tanta coisa boa.
É por isso, é o segredo. José Vitor Sobral, estamos sem tempo, isto foge num instante. Só uma resposta muito rápida. Ainda é compensador hoje ter o restaurante?
É lógico, sim, porque se não fosse compensador não abririam tantos restaurantes e eu não teria sempre empenhado em ter mais um projeto ou outro, não é? É lógico, sim. Agora, tenho que ser honesto consigo, a margem que o restaurante tinha há uns anos atrás não é a margem que tem hoje, sobretudo para quem paga impostos. Isto bem, quem paga a Segurança Social e quem paga o IVA não é tão compensatório. Mas tem muitos restaurantes que não é essa a política.
E não é só restaurantes. Mas isso também pode ter conversa. Chefe Vítor, muito obrigado.
Obrigado pelo convite, mais uma vez.
Muito obrigado por ter vindo. O chefe Vítor Sobral.
Conversa QB com Carlos Bastos.